E aí, gente, preparados pra gravar hoje?
Cara, tudo pronto. Já escutei toda a discografia do Arctic Monkeys. Já tô escutando o resto do Black Keys. Já tô pronto pra falar de indie, velho.
Não, esse é outro podcast.
É, cara, até que falar sobre depressão, síndrome do impostor e ansiedade, eu tô jogando Celeste.
Mas é tudo indie, pô, não é? A gente não vai falar de mercado indie?
No fim, é tudo indie. E por conta disso, preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre a indústria de jogos indies.
Bosta!
Luigi, acho que você se equivocou na mídia, mas tá tudo certo.
Errou a pauta.
Hoje a gente vai falar sobre a indústria de jogos indies, a evolução desses jogos, como é que eles estão hoje no mercado. E pra termos essa conversa, eu estou aqui juntamente com o Johnny e com o Mário Verde.
Eu confundi melancolia profunda com melancia na bunda, cara.
Ai, meu Deus.
E antes de a gente entrar nesse assunto sobre videogames, sobre jogos indie, vale a pena lembrar que a gente está lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram. Também nós temos o nosso YouTube, que é Fliperama Nerd, você pode acessar lá. Nós temos os nossos Reels. No TikTok também temos os nossos vídeos. Além dos Reels lá no Instagram, você pode acessar tudo, acompanhar os conteúdos. Lembrando que os episódios, eles também saem no YouTube. Então lá você também pode acompanhar os nossos episódios, nosso conteúdo. E se você quiser apoiar financeiramente o Fliperama Nerd, nós temos uma campanha lá no Catarse, no catarse.me/fliperama_nerd, e lá a partir de R$10 você já pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa com nossos apoiadores, conta umas novidades, umas histórias meio malucas, compartilha o que a gente comprou e sobre tudo que a gente tá jogando, assistindo. E se você quiser apoiar ainda mais o Fliperama Nerd, você pode ser um apoiador ficha de ouro e ganhar benefícios muito legais, como por exemplo acompanhar os bastidores das gravações e ver as maluquices que acontecem pré gravação.
Ó, só queria falar que a minha câmera, quem tá vendo hoje é só o Bruno, velho, que tá aqui, mano.
O cara, ele tá vendo a tua câmera e todo o caos que tá sendo a gravação de hoje.
Exatamente, então você, se você for um apoiador ali, ficha de ouro, você pode ver todos os bastidores e as loucuras que acontecem durante as gravações, né, e os meus gatos destruindo a casa, acontece também de vez em quando, como tava acontecendo hoje. Mas se você não puder apoiar financeiramente, você pode divulgar a palavra do Fliperama Nerd, você pode acessar a página do Spotify e dar 5 estrelinhas, porque ajuda demais na divulgação do nosso projeto e mais pessoas conhecerem o Fliperama Nerd, escutar nossos episódios. Nós temos vários temas diferentes e muitos episódios legais vindo aí e também já gravados.
Eu só queria fazer um adendo sobre o...
Faça
o
adendo.
O ficha de prata, porque como é que a gente cuida aqui do Catarse? Os ficha de ouro é a criança que a gente cuida na piscina, o ficha de bronze é o cara que tá se afogando e o ficha de prata é o que já tá no fundo do oceano decompondo. Lembrando para os fichas de prata também, porque a gente está chegando numa categoria muito legal desse ano, que é a categoria de Fliperama Awards, né? Que a gente está começando a preparar a nossa lista de premiações e, já dando um spoiler, todos os fichas de prata vão ter direito ao voto às categorias do Fliperama Awards, né?
Exatamente isso. Então, assim como ano passado, nós teremos esse ano o Fliperama Awards, em que a gente vai dar o prêmio mais essencial da indústria de entretenimento. E a gente vai contar com a ajuda dos nossos fichas de prata pra escolher e votar essas categorias. E também fique ligado, porque o Fliperama Awards, ele será o nosso episódio que vai fechar aí o ano. E então a gente vai conversar bastante sobre como é que foi o ano dentro do fliperama, conversar sobre como foi nas nossas vidas, além de também falar das indústrias que a gente acompanha, né, de videogame, de anime, de série, filme, e ainda dar premiações pra essas indústrias, essas categorias que a gente está elencando. E falando nos fichas de prata, o episódio de hoje, ele foi decidido por votação com os fichas de prata. Nós estávamos em dúvida no que gravar, qual assunto a gente ia querer para colocar nesse episódio agora de dezembro. E aí a gente fez uma votação lá no nosso grupo de apoiadores de fichas de prata. E eles votaram e escolheram esse tema de hoje, dos jogos indie. Então, aqui estamos gravando o episódio escolhido por eles. Então, acho que é também algo bem legal de se ressaltar. E lembrando que as recompensas, elas são cumulativas, então se você é um ficha de ouro, você já tem acesso a tudo isso que a gente falou e muito mais coisas ainda. E falando em Fliperama Awards, nós temos um convite para fazer para todos os nossos ouvintes. Caso você queira mandar uma mensagem para a gente, seja na caixa de perguntas e respostas do Spotify, uma mensagem no Instagram, no próprio Telegram, com o nosso usuário ali, @fliperamanerd, ou mesmo um e-mail, uma mensagem de áudio, você pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai poder ler no Fliperama Awards, comentar sobre o que vocês estão mandando pra gente, que acho que vai ser uma interação bem legal e também pra gente poder fechar aí o ano num clima bem legal com os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre a indústria de jogos indie. Os jogos indie, eles sempre existiram dentro da indústria de videogame, né? Só que esse conceito, ele foi mudando e sendo adequado com o decorrer dos anos. Então, a gente tem jogos indies que eram feitos e distribuídos lá na década de 80, por disquete, algo mais manual. E isso foi evoluindo até hoje chegar no que acaba sendo até meio nebuloso definir um que é um jogo indie. E acaba sendo também complicado porque tem tantas formas diferentes de fazer videogame hoje e às vezes pode ter um apadrinhamento de uma empresa maior ou por aí vai, mas acho que a gente pode começar essa conversa desse episódio definindo o que é um jogo indie, como é que foi a evolução deles, qual que é a nossa relação com eles também, e acho que podemos começar por isso, assim, como é que é a relação de vocês com jogos indie, mas depois a gente partir um pouquinho mais sobre a história.
O jogo indie basicamente é um jogo que tem uma criança depressiva que no final do jogo você descobre que ela tá morta, é isso.
Caraca, gente.
Definir o que é um jogo
meu
indie.
Deus.
Que?
Meu Deus.
Mas eu tô errado? Eu não tô errado, pô.
Eu tô... Olha, se for começar a elencar isso daí, eu acho que a gente vai dar spoiler de muito jogo.
Não, é o roteiro de todo jogo indie, velho. Principalmente se for plataforma, pô.
Eu tô olhando aqui pra alguns jogos que talvez seja isso mesmo.
Eu achava que esse era o erro de Undertale. Pô,
depende.
Não vou dar spoiler, mas metade desses jogos indies aí é basicamente isso o enredo. Mas você comentou, Hilário, dos jogos que eram passados por disquete, né? Que a febre dos point and clicks lá nos anos 90 começou um pouco com isso, né? Com esses jogos independentes que o cara fazia por conta própria, então os pequenos RPGs, que aí depois foi começando a crescer dentro de comunidades pequenas, acabava até, tipo, gerou um pouco a febre dos MMOs, né, na virada dos anos 90 para os anos 2000. A gente tem alguns títulos que fizeram sucesso, né, com esse conceito de point and click e filme interativo, como Full Throttle, o Grim Fandango também, que não eram projetos que tinham um apadrinhamento, né, das big publishers na época, né.
Isso. É uma questão realmente de... Vamos lembrar, né? Sem a internet, a dificuldade de disponibilizar essas coisas, a distribuição ficava muito disso de, contato, parceria, amigos. Então, a não ser que tu tivesse muita grana pra fazer seu próprio jogo e conseguir financiar uma distribuição, cara, é um negócio de tu fazer mod pra jogo que já existe, é pra jogos menores, acabava sendo como que o Luigi falou aí, por disquete, depois por CD, esse negócio de distribuição alternativa também, né?
Não, na época a internet era o quê? Era medida em K, né? Era em K-bytes a internet.
Sim.
Era a internet 70K, aí subia pra 500K e você ficava, meu Deus do céu, isso aqui é um foguete, mano. Vou baixar Ragnarok em 4 horas, mano. Olha só que beleza aqui. Talvez eu falei específico demais porque eu sofri muito com isso. Toda vez que eu tinha que baixar Ragnarok de novo, eu começava a chorar, velho. Porque era 4 horas pra baixar o jogo, velho. 1 giga, velho, o jogo na época, velho. Era
internet 4
horas
discada.
Pra baixar. Não, já era a DSL, velho.
Ah, tá.
Ou seja, isso daí já era o fino do fino da internet. Véio, da conexão.
Queria falar, 4 horas ligado na internet discada com aquele barulho infernal, sem poder usar o telefone, a conta lá em cima.
Então, começou nisso. Só que você também citou os mods de jogos, porque hoje em dia tem muito jogo grande que é bem estabelecido na indústria, que começou nessa época, né? Como mods de jogos grandes que já tinham na época.
Pensa Team Fortress 2.
E eram considerados indies, né? Não, a gente tem o Team Fortress 2, a gente tem o Counter-Strike, a gente tem o próprio Portal. Só que o Portal ainda tem a alma de indie, né? O próprio Dota, que faz bilhões todo ano, movimentando os nerdola. Basicamente, a Valve inteira, né? O Garry's Mod também entra nisso.
Ah, sim.
Sim, verdade.
A galera esquece que esses jogos são indies, ou o próprio Left 4 Dead também, que o cara montou outro jogo, né, lançou ano passado, a galera esquece que esses jogos são indies, né, porque tem o braço da Valve, né, tá todo mundo debaixo dessa asa da Valve, mas eles nasceram como jogos indies, aí depois foram se profissionalizando, talvez, não sei se diria profissionalizando, porque acaba sendo um conceito artístico, né, o próprio jogo independente, né, ele tá mais puxado pro videogame como arte do que como videogame como mercado, né.
E na época também, vale a pena lembrar que era tudo muito mato, né, a mídia em si ainda tava muito no começo, A gente não tinha, como é hoje, de tudo bem estruturado, e até uma certa saturação em que os jogos indies, eles servem para justamente suprir isso, mas a gente vai chegar nisso um pouco para frente. Então, na época, ainda tudo era muito experimental, tudo era muito difícil, principalmente na questão de distribuição, como a gente conversou. Mas algo que foi um propulsor para esse tipo de jogo também foi a própria vinda da internet e a popularização dela, né? Porque aí a gente começou a ter justamente essa distribuição, e a gente começou a ter também plataformas para facilitar isso, porque antes, como a gente conversou, era muito no boca a boca, era muito no, sei lá, no disquete, no em shareware, né, de poder distribuir isso de uma forma muito colaborativa. E aí em 2004 a gente tem a criação da Steam e depois a Xbox Live Arcade, o que levou depois a Sony também a correr atrás com a própria PSN, mas isso já mais para frente. Então, é muito curioso ver como a gente começa a ter essas plataformas para agrupar esses jogos. Eu lembro até de eventos não tão antigos assim, de ter um momento indie em que é mostrado assim como essas grandes empresas, elas também se importam com os indies e tem ali anúncios e por aí vai. Era bem segmentado na época.
Eu aí vou tirar do fundo do baú. Eu lembro, na época, lá por volta de 2010, 2009, que a Sony estava tentando correr atrás do Xbox Live Arcade e ela tinha montado o PSP Minis, que era justamente um programa de impulsionamento de jogos indies para você vender somente pro PSP, por jogos muito baratinhos, jogos de tipo 20 euros, 30 euros, para você vender só pro PSP, para ser aquele jogo de bolso mesmo, né? Só que o próprio conceito a galera não sabia muito bem. Aí hoje a gente já tem esse conceito de tipo, o indie é o jogo mais baratinho que, cara, você tem essa liberdade. Aí vem naquele ponto que eu brigo tanto, principalmente dentro da faculdade, de querer argumentar que videogame é uma expressão artística também. Porque toda expressão artística, ela tem seu movimento experimental. O cinema tem o cinema experimental, a música, ela tem seu movimento experimental também, que é muito abraçado pela eletrônica, por exemplo. E o videogame também, ele tem seu movimento experimental, que são o movimento dos jogos independentes, né? Que é o jogo que, cara, ele não tá nem aí. Cara, se não der certo, se não vender, tá, o jogo foi barato, não vai ser um prejuízo gigante comparado, por exemplo, a uma Rockstar tentando lançar um GTA e dar errado, sabe?
Isso, bem
não
isso.
Não é um negócio desse nível. Você não tem que, tipo, seguir tanto uma receita de bolo. Você pode modificar. E eu acho que, por mais que nessa época a gente estava tendo surgimento várias plataformas, vários pontos, lugares para você poder comercializar os jogos indies, o jogo que justamente deu essa virada de chave aqui de explicar de que, cara, no jogo indie você não precisa ter regras, foi justamente Minecraft, que não usou nenhuma dessas plataformas, né?
Sim.
Que o Minecraft, ele inovou em outro ponto, que foi na divulgação, né? Ele conseguiu usar uma plataforma para divulgação desses jogos independentes.
É até engraçado, porque o Minecraft hoje, ele é tão gigante que a gente esquece que a origem dele foi, tipo, bem singela, né? Foi um jogo indie lá na sua origem.
E o jogo que moldou a forma de consumir YouTube, basicamente, em questão de videogame, né? É bem curioso.
Sim, até hoje, né,
Pedro? É o jogo que redefiniu o conceito de sandbox, que antigamente a referência de sandbox que a gente tinha era o quê? A Rockstar Games, talvez?
Provavelmente.
É, realmente. O que a gente tinha de sandbox na época era isso. O Minecraft pegou esse conceito de sandbox e falou, tá bom, isso aqui é uma bolha comparado ao que a gente pode fazer realmente no conceito de sandbox. Você tá vendo aqui um castelinho de areia e tá andando nesse castelinho de areia. A gente tá te dando um canteiro de areia pra você poder fazer. Ou seja, vem naquele ponto de, o jogo indie, ele não precisa ter regras, ele não precisa ter uma receita de bolo. E eu falei justamente naquele conceito lá de, o jogo indie é o jogo que tem uma criança depressiva que no final ela tá morta, também como uma crítica ao mercado de jogos indie, porque tá criando essa receita de bolo também dentro do mercado de jogos indie. E a beleza não é ter uma receita, é justamente ter essa inovação.
Isso é algo muito curioso, porque os jogos indies, eles... Claro que o estúdio, quando se juntam mais pessoas, o intuito é que o jogo dê certo, né, tenha sucesso, que o estúdio cresça e por aí vai, mas também tem muito dessa liberdade que tu comentou ali, Luigi, de poder criar e executar a ideia inicial ali de poucas pessoas, ou de um estúdio, mesmo, sei lá, que tenha, sei lá, 100, 200 desenvolvedores, é mais que é uma ideia muito única, muito compartilhada entre as pessoas, que não tem tanta aquela criação, aquela fórmula de mercado AAA, principalmente, que são os jogos gigantescos, né? Então a gente tem muito dessa filosofia de poder brincar e inclusive até fazer homenagem a jogos mais antigos, a poder ter a ressurgência de designs antigos, fazer homenagem, né, até a gêneros que não são mais tão comuns hoje em dia. A gente tem muito boomer shooter hoje em dia, tipo, que são jogos no estilo Doom, né, que na época era um padrão da indústria. Isso foi se perdendo com a evolução da própria mídia, e agora a gente tem jogos que estão retomando essa fórmula, a gente tem jogos que pegaram e beberam muito de Metroidvanias pra conseguir também se definir, e assim, a indústria indie, ela foi crescendo muito e migrando da ideia de ser um jogo, simples, que, tipo, tanto faz, pra ser algo experimental, pra ser muito esse amor à arte, muito essa visão de poucas pessoas, mas muito bem executada. Então a gente tem jogos aí desses que foram feitos por uma pessoa até a estúdio já mediano, até um pouquinho pra grande.
Acaba se tornando um meio pra testar mecânicas, né? Arriscar formatos diferentes, coisas que talvez uma grande produtora, uma grande distribuidora não iriam arriscar uma mecânica tão específica ou deixar ela tão afinada em alguma coisa, porque o trabalho no total é grande demais pra focar numa mecânica só. Daí um jogo vai lá e foca apenas naquela mecânica e deixa aquilo o mais redondo, mais perfeito e o mais elaborado possível. Acaba sendo, então, realmente uma área de testes, né? Testes não só de visuais, não só de enredos, mas também de mecânicas. Que, querendo ou não, muita coisa acaba surgindo aqui no meio indie, porque é mais fácil de experimentar e arriscar e não perder milhões. E depois que tá no mercado, populariza até para os jogos de grandes distribuidoras. Acaba tendo uma evolução total no mercado, né?
Não, lógico. Quem que ia ser maluco de em 2010, 2009, estúdio grande, lógico, um first party, um EA da vida, um Ubisoft da vida, velho, quem seria maluco de pegar e falar, ó, bora fazer um roguelike porque vai vender, vai dar certo. Cara, se você falasse isso, velho, você ia demitido na hora, velho, porque, velho, ninguém ia ser maluco naquela época de apostar numa situação dessa. E aí a gente teve a revolução dos roguelikes, que começou lá com o Super Meat Boy, com o Binding of Isaac também. Na verdade, o Super Meat Boy, ele é procedural, né?
Acho que ele não é procedural.
Não? Não, então eu tô confundindo. Confundo muito Super Meat Boy com o Binding of Isaac.
O Binding of Isaac é roguelike.
É, um roguelike.
Os dois têm sangue e carne, né? Bem próximo.
Isso. Os dois são... Tem muito vermelho, cara. Eu olho vermelho, pra mim é tudo igual. Um exemplo recente agora é do Among Us, né? Que é basicamente um jogo de tabuleiro, só que com o WASD, né, velho? É um detetive, é um clue. Cara, como é que você pega e chega, sei lá, cara, numa Activision, vamos fazer esse jogo aqui que vai dar certo. E é capaz de, às vezes, você fazer esse jogo numa publisher grande assim, eles vão engessar tanta coisa que, às vezes, deixa até a fórmula ruim de se jogar, né?
Mas algo que me atrai muito em jogos indies, e acho que a gente pode começar a seguir pra esse caminho de começar a discutir no que mais atrai a gente, nossos jogos favoritos também, é justamente ter essa visão clara do que os desenvolvedores querem, né? E ter muito guiadinho essa mão do game designer, né? Recentemente eu joguei Cocoon, que é um jogo de puzzle. Cara, é um jogo curtinho, tipo 5 horinhas ali pra platinar ele. E é um jogo que eu não vejo sendo feito no âmbito AAA, por exemplo, justamente porque é um jogo curto, tipo, muito experimental, bem focado em puzzle. Se fosse um jogo feito aí por uma empresa gigantesca, visando totalmente a parte de lucro, como a gente sabe que é sempre isso, provavelmente o jogo já não teria tão, tipo, só 5 horas. Ele seria um jogo de 20, 30, 40, 100 horas, né? Isso acaba também complicando, porque a gente tá vivendo hoje em dia num momento da indústria em que tudo tem que ser maior e tem que ser mais elaborado e mais denso. E, pô, a gente não tem mais, assim, tanto tempo pra ficar jogando sempre jogos de mais de 100 horas, né? Os Assassin's Creed é um exemplo muito claro disso. Esse ano a gente teve o Mirage, que deu aquela...
Deu uma refrescada, né, na forma.
É aquela refrescada,
eu ainda não joguei,
exatamente.
Eu tô querendo jogar, só que ainda não sobrou tempo justamente por isso. Mas você falando numa situação do Assassin's Creed, a diferença no mercado mainstream de games e o mercado indie. O Assassin's Creed Valhalla, que é aquele jogo que tem 1 bilhão de horas pra você se entediar, que é aquele negócio com uma equipe gigantesca, multicultural, e vai pensando e tal, e anos de trabalho, aí vem a porra da Devolver, lança um jogo de Olimpíadas do Faustão e faz mais dinheiro, velho. Cara, essa que é a beleza do mundo dos jogos indie. Mas também a gente teve um momento lá, na época lá por volta de 2012, que foi quando os jogos indie começaram a entrar um pouco mais no mainstream, né, da galera dos gamers, dos gamers mesmo. Às vezes eu evito de falar, mas é besteira minha. Ele começou a entrar nesse mainstream por causa de dois jogos, né? Que foi o The Walking Dead, da Telltale, que tava nascendo um estúdio com uma proposta diferente, de tentar ressuscitar os point and clicks, né, na época. E também um estúdio debaixo do braço da Sony, que fez um jogo maravilhoso, que é a Death Game Company. Em 2012, ela fez o Journey, que foi pelo menos dentro do PlayStation, foi a primeira vez que eu vi um indie chegando nessa bolha, né?
Caraca, e Journey é... Olha, a pessoa tem que jogar sem spoilers esse jogo, mas é um jogo, assim, incrível, lindo o final dele.
Também nessa época a gente tem a própria criação da Supergiant Games, que fez Bastion na época, que foi um jogo bem... disruptivo, foi um jogo bem diferente, muito bem conceituado, e que até hoje em dia, assim, é um dos estúdios que eu mais tenho carinho. Eu joguei quase tudo deles, e a gente vê que eles só acertam cada vez mais, assim. A gente teve Bastion, depois a gente teve Transistor, que foi um dos primeiros jogos indies que eu joguei na minha vida, na época do Xbox Live Arcade. Amei jogar Transistor, depois a gente teve Pyre, o Hades, que a gente já falou em alguns casts também. Então, é um estúdio que cresceu muito e que ainda tem muito no cerne dele as mesmas visões, e a gente vê que tá cada vez mais crescendo e se tornando mais afiado no que eles fazem.
E você ainda citou um jogo que chegou a ter chance de ganhar um jogo do ano, né? Que foi o Hades, né? Na época. E esse costume de começar a premiar os jogos independentes na época, tudo bem que o Geoff Keighley, ele sempre tentou, né, dar visibilidade para pequenos produtores, tudo. Às vezes o que ele joga nos eventos dele são uns jogos meio bomba, mas ele sempre tenta, né? Sempre tenta mostrar, sempre tenta dar espaço. E esse espaço deu resultados já no ano de 2012, por isso que eu tava citando esse ano, porque foi o primeiro jogo indie que ganhou um jogo do ano, né, um prêmio de jogo do ano. A gente tinha lá o Dishonored com a Arkane, a Ubisoft com o Assassin's Creed 3, que tava sendo preparado há anos, e quem ganhou o jogo do ano foi a The Walking Dead da Telltale, que era um estúdio que, sei lá, se tinha 5 anos de vida era muito, talvez, e conseguiram chegar com uma ideia diferente, com uma proposta diferente. É, emocionou muita gente, que eu acho que isso que é um ponto absurdo, que é um jogo pequeno, com orçamento pequeno, e eu chorei que nem uma puta, velho, no final daquele jogo, velho, da primeira temporada do The Walking Dead, velho.
Aí que tá, o mercado de games, de novo, ele acaba indo no sentido contrário do que o mercado tá funcionando às vezes, ou pelo menos esse é o destaque que ele acaba ganhando, né? E o enredo, né? Tu falou que chorou ali com The Walking Dead. Eu vejo que, às vezes, alguns jogos bem menores acabam tendo uma construção de roteiro, um impacto emocional, uma história a se contar muito mais profunda do que se eles fossem arriscar num jogo muito grande. Porque, dependendo do assunto, não pesca todo mundo, então não vai fazer um grande volume de vendas, mas... num jogo pequeno, um enredo desses, não precisa pegar todo mundo, mas quem ele pesca, fixa com uma fidelidade, com uma paixão que vai fidelizar o cliente, né? Querendo ou não. Daí tu vai ver ali a Supergiant com seus jogos com um impacto muito grande em música. Undertale, que é um jogo que visualmente não vai atrair muita gente. Tu vai jogar, tu vai sair chorando que nem criança pequena. E com o coração, assim, palpitando. Cara, olha o impacto desses jogos comparado, talvez, à mesmice que está no mercado num certo período, né?
É, exatamente. Você comentando de narrativas, eu acho que a gente tá num momento de que o jogo, ele tem que ter narrativa, né? Mas eu acho que o indie, ele avança um pouco mais sobre... como contar essa narrativa? Cara, Celeste, no momento que você tá chegando na parte que a Celeste tá começando a ter mais esses conflitos internos dela, e à medida que ela vai tendo esses conflitos internos, as fases começam a ficar cada vez mais difíceis pra justamente ilustrar essa dificuldade, esse problema da autoaceitação. Cara, é surreal, velho, essa ideia, mano. Quem teve essa ideia, velho, na moral, velho, entra na minha casa, velho, me abençoa, me dá um beijo, velho.
O jogo, ele fala sobre depressão, ansiedade, síndrome do impostor. E daí vai lá a pessoa e morre trocentas vezes na mesma fase, porque ela é difícil, mas isso reflete o mesmo sentimento que o teu protagonista. E daí, no final, quando tu consegue superar o desafio, é o momento que o seu personagem também consegue superar. E vocês dois evoluem juntos, vocês amadurecem juntos. Cara, que coisa fantástica!
Eu gosto muito também de jogos indies que eles conseguem brincar com a própria mídia de videogame, porque não é sempre, e é muito difícil fazer esses comentários da própria mídia, né, indie, até recentemente jogos que fazem isso de âmbito mais mainstream, eu diria o próprio Alan Wake, o Alan Wake 2 faz bastante isso.
Sabia que
ia
puxar o Alan Wake 2 aí, ó.
Mas ele não é um jogo indie, né, mas só que no mainstream é um jogo que faz coisas muito diferentes, mas isso é muito comum dentro do partido de jogos indies. Pra mim, um jogo que me marcou muito, que eu joguei no passado, foi Inscription. É um jogo incrível que, quando saiu no Play 5, eu tive que jogar e foi maravilhoso, porque ele brinca muito com a expectativa do que você acha que é videogame, com a mídia, e mistura um pouco de live action. Cara, é tão bom, fica a recomendação. Eu queria muito gravar um cast sobre ele. Então...
é um jogo de cartas que te joga pra fora da mesa e, cara... é impressionante.
Vou ter que pegar pra jogar. Mas você citou Inscription? Citando Inscription, não tem como não falar da A24 dos videogames. Quem entende cinema entende essa referência.
Uhum.
Porque, cara, o que, que a Devolver coloca o dedo como curadoria sempre faz sucesso. Eu acho que tem uns 3, 4 The Game Awards que a Devolver leva o prêmio de melhor indie, né?
E as... as próprias conferências da Devolver na época da E3 são sempre maravilhosas também, né?
Sempre.
Desculpa a ignorância, mas até para ajudar um pouco, quais foram os jogos premiados desses daí da Devolver? Que eu acho interessante porque eles marcaram muito o mercado recentemente, né? Então vai ser bacana, puxa.
A gente tem o Cult of the Lamb, que ganhou ano passado como melhor jogo indie, no ano retrasado. O próprio Inscription, que também foi feito pela Devolver. Não feito, né? Mas ela faz uma curadoria de jogos indie, né? Ela busca desenvolvedores independentes que estão procurando suporte, aporte, e a Devolver vai lá e consegue auxiliar.
É realmente uma ideia de tentar manter esse mercado indie vivo, né? Ah, o pessoal talvez não vai conseguir um destaque, talvez não vai conseguir se manter, então vamos garantir que eles vão conseguir.
Isso. Se eu não tô enganado, acho que 2020 também foi da The Devolver, o prêmio, que foi com o... não lembro se foi Fall Guys que ganhou, mas eu lembro que foi da Devolver também, eu não lembro qual que era o jogo. Mas Fall Guys também foi a Devolver também que lançou, aí depois vendeu a franquia pra Epic Games. Serial Sam também, eles lançaram esse último Serial Sam 4, Katana Zero, My Friend Pedro, Death's Door também, que já foi citado aqui no Fliperama Nerd também.
Falamos um Checkpoint.
Foi o primeiro episódio que eu escutei do Fliperama Nerd, tá? Antes de entrar no projeto, é sério. Foi aquele Checkpoint. Track to Yomi também é do... tá debaixo da asa da Devolver. Aí lembrando, não necessariamente a Devolver que desenvolveu o jogo. Ela é o cara que pega, vê a ideia boa, puxa e ajuda o cara a entrar no mercado. O The Messenger também teve apoio da Devolver também. Cara... muito jogo indie que fez sucesso, quando você pega, olha, você realmente entende o que é a importância da Devolver.
E todos eles são bem, bem particulares, né?
Sim, cada um é uma ideia singular, não tem algo que, tipo, realmente segue uma receita de bolo. Eles sempre tentam fugir disso, né? De sair correndo dessa receita de bolo. Serial Sam, né? Basicamente é os grandes jogos da Devolver. A gente teve Hotline Miami, que foi o primeiro grande sucesso da Devolver Digital também. Teve Broforce, teve The Talos Principle. Cara, é muito, muito jogo e tudo seguindo essa ideia. Sempre ideias completamente diferentes umas da outra, né? Eles tentam evitar justamente essa receita de bolo porque acaba virando uma piada dentro do mundo dos jogos, que cada estúdio faz um jogo exatamente igual ao outro, né?
E eu acho esse papel das publishers, né? Que é justamente quem vai atrás dessas desenvolvedoras indie e vai abraçar elas, vai, tipo, financiar, vai ajudar, vai dar o suporte, às vezes financeiro, às vezes em questão de própria divulgação. É um papel muito importante hoje em dia, e não tem só a Devolver Digital, mas é uma das mais importantes e maiores também dentro da indústria. Mas outra que eu sempre acompanho também, o que eles acabam publicando, é o próprio Team 17, que até recentemente eles lançaram, ajudaram na publicação, no caso do Blasphemous 2, que é um jogo incrível, maravilhoso. Mas esse ano mesmo teve o Dredd, que outro jogo que eu gostei muito, que é um jogo focado em pesca. Você é um barco pesqueiro que vai explorando o mundo e encontrando os terrores dos mares ali com...
é o que tem diferença de noite e dia, né?
Sim. Você é um barquinho de pesca explorando o mundo, pareceu fofo. Daí tu vai ver o jogo, aparece o Chuchulo de noite.
E é maravilhoso esse
pra
jogo.
Pra tentar te arrastar pro quinto dos infernos.
Então é muito legal, assim, o papel dessas publishers de conseguir realmente dar esse apoio e garantir a liberdade de expressão desses estúdios, né? Muito, muito importante isso. Porque às vezes o que a gente vê é que quando alguma publisher maior ou mesmo mesmo algum estúdio maior acaba consumindo outro estúdio menor. É raro os casos em que o estúdio que foi ali comprado ou assimilado, ele consegue ter ainda liberdade, né? A gente tem muitos casos da Activision hoje em dia que, ah, no final das contas vai trabalhar em COD, né? Isso aconteceu com a Vicarious Visions, isso aconteceu com a Visceral, que foi desmantelada e foi também migrada pra parte de Call of Duty e tal. Então é muito bom ter essas publishers que realmente protegem e ajudam esses jogos indies a crescer, né?
E não é só crescer como sendo um trampolim, né? A Devolver, por exemplo, ela não fica tentando reter, né? Não fica tentando reter identidades, não fica tentando reter ideias, ela literalmente tá lá pra justamente subir, né? Chegar, ah, você é um cara que tá aí no seu quarto e tem uma ideia muito boa, tá bom, vem trabalhar com a gente tem essa expertise, a gente consegue te dar esse apoio e, cara, se você quiser caminhar com suas próprias pernas, como aconteceu com o Fall Guys, como aconteceu com o estúdio do The Messenger, que eu esqueci o nome, que lançou agora, o Sea of Stars, se você quiser caminhar com as suas próprias pernas, com seu próprio dinheiro, a gente não vai te impedir, a gente tá aqui justamente pra apoiar você ter novas ideias. Lógico, a Devolver faz dinheiro pra caralho com essas ideias originais? Faz, mas ela não é predatória.
Não é uma questão que eles são os bons samaritanos, né? Mas é uma questão de que é uma visão de mercado de quanto mais ideia original tiver no mercado, mais atenção se dá pra essa área, né?
Sim, e ideias originais que dão certo, lógico, tem várias ideias originais que às vezes você vai soltar essa ideia, não é o momento. Às vezes você vai tentar ter uma ideia original, tal, simplesmente o jeito que você lançou não deu certo, acontece.
O Among Us, ele já tinha lançado, acho que o Fall Guys também foi mais ou menos esse caso,
não. O Fall Guys lançou na pandemia mesmo. A Devolver estava preparando para lançar eles. Eles viram que deu a quarentena e seguraram um pouquinho para lançar.
Mas o Among Us, ele já tava velhinho, né, cara? Eu já tinha ouvido falar dele alguns anos antes, já tinha visto umas gameplays, mas ele se apagou relativamente rápido, né? E a pandemia, cara, tipo, ele foi uma terapia pra muita gente, ajudou muita gente e ganhou destaque merecido.
Então, aí vem essa situação da ideia. Uhum. E quando uma ideia dá certo, tá no momento certo, tal, é um sucesso meteórico, não tem como negar isso. E a Devolver, ela ganha dinheiro justamente nesse sucesso meteórico. Ela tem um olhar muito bom, muito treinado para poder pegar uma ideia e falar, ó, isso daqui vai ser uma ideia meteórica, isso daqui, se a gente lançar ano que vem, vai ser uma ideia meteórica. Mas também eles têm expertise para pegar e falar, ó, agora não é o momento para isso, vamos esperar uns 2 anos? Vamos lapidar um pouquinho mais essa ideia, vamos lapidar um pouquinho mais esse jogo e a gente lança daqui a 2 anos. Porque daqui a 2 anos vai ser meteórico, esse ano não vai ser. Esse que é o grande trabalho da Devolver, né? Ela conseguir pegar boas ideias e conseguir lançar essas ideias. E eu tenho que dar um parabéns a mais, porque eles não são predatórios de querer pegar essa identidade, essa franquia pra debaixo da asa deles e tal, porque eles sabem que eles não precisam, porque a ideia está tendo o tempo todo. Ou seja, por que que eles vão querer ficar segurando com unhas e dentes uma certa ideia, um certo jogo, que o cara às vezes, cara, nem tem espaço pra ele dentro da publisher, por que que vai querer ficar segurando desse jeito, sendo que eles podem só, tipo, ah, deixar ele caminhar com as próprias pernas. Lógico, a porta sempre vai ficar aberta, mas eles também podem buscar outras ideias e fazer mais dinheiro ainda com isso. Porque você vai comprar um Switch porque o Mario, o Zelda, foda-se, mano. Eu quero jogar Overcooked no avião, velho. É isso que eu quero fazer com o Nintendo Switch, velho. Eu quero pegar, comprar um Switch, comprar Hades. Quando der a vontade de ir lá no banheiro, velho, eu vou sentar lá no banheiro e vou ficar jogando Hades, velho. Até meu cu cair, velho. É isso que eu quero fazer, mano, com o Nintendo Switch, velho.
Cara, véio. E a gente já falou aqui que Hades tem um probleminha de... Ele te deixa aquela vontade de jogar só mais uma run. Assim, não vai ter cu que aguente, não, cara.
Ué, cara, eu quero um Switch pra isso mesmo, velho. Se der hemorroida, velho, nós trata depois, velho. Tem problema não, mano.
Ó, o cara falando aí das hemorroidas do Luigi.
Não, se der hemorroida, depois nós trata, velho. Mas, cara, o Switch hoje, ele é o console perfeito pra indie. Ficou povo, ah, porque o Stream Deck, não sei o quê. Mano, o Stream Deck é R$1.000 mais caro do que isso. E até na Steam, velho, os indies estão mais caros do que na Nintendo eShop, velho. Você tem tanta promoção boa, velho.
Isso é uma loucura mesmo. Tem muito jogo indie que às vezes sai só pra PC e Switch. E tá numa promoção muito boa. E sai um preço bem bom no Switch. Até recentemente, tem um Metroidvania que lançou no Switch, que eu comprei ele, mas não consegui jogar ainda, que é o 9 Years of Shadow, já fica a recomendação, que ele é um Metroidvania que junta Sailor Moon, meio Garotas Mágicas, com Cavaleiro Zodíaco. Tem pra PC também. É um jogo que não saiu, por exemplo, pro Play 5, mas tá lá no Switch. O próprio Vampire Survivor, né, é um caso muito curioso de um jogo feito ali por uma pessoa que cresceu e dominou a internet. E eu acho que o papel próprio dos streamers também nisso é de divulgar esses jogos menores, é bem interessante também e bem fundamental. E o Vampire Survivor é maravilhoso. É bem esse tipo de jogo viciante, assim, que tu fica, não, vou tentar aqui mais uma vez.
Se você falar Vampire Survivor mais duas vezes, o Rocket brota do chão, né? Você sabe que, cara, ele em um mês de Game Pass, ele platinou esse jogo, velho.
Cara, eu joguei no Game Pass também.
Eu nunca tinha jogado, aí saiu no Switch, eu peguei. Cara, eu acho que eu paguei R$8 nele, no Switch. E é uma loucura, é muito bom esse jogo. É, tipo, é muito engraçado, assim, e muito curioso de como esses jogos indie, eles lançam e relançam tendências dentro da indústria, né? A quantidade de jogo estilo Vampire Survivor que tá surgindo agora, sim, e todos eles sempre com ideias únicas e diferentes. O próprio Rocket indicou um no nosso checkpoint de surpresas de 2023, então também é bem legal ver isso. A própria ressurgência de roguelikes, e que hoje tá chegando já num momento em que deu uma certa saturada, assim, de todo jogo indie é roguelike, basicamente.
Não, pô, cara, é, que não, isso, não, que não, isso, velho.
Dá uma cansada,
o tanto de Metroidvania também que sai, cara. Os indies ressuscitaram, né, os roguelikes e o Metroidvania.
Sim.
Mas eu não reclamo tanto dos roguelikes que estão saindo, porque tá saindo ideia muito boa de roguelike.
Sim.
Você não pode reclamar porque você platinou Cult of the Lamb, velho.
É verdade,
eu sou culpado. Você odeia jogo de gerenciamento fazendinha, você odeia roguelike, você sentou pra jogar Cult of the Lamb, você platinou essa porra, velho.
É verdade.
Já não é de hoje que o cast mostra que o Hilário é um hipócrita.
Você citou um negócio, o tanto que é curioso que no cenário indie, tem vários jogos que é uma pessoa só, né? Você citando também dos streamers e tal, que começou lá atrás com Minecraft também foi uma pessoa só, né? Basicamente, que começou o jogo. A gente tem também Stardew Valley, que também foi uma pessoa só. Undertale com o Toby Fox, meu Deus do céu, velho, aquele cara, velho, você pode fazer o que for com ele, velho.
O que ele faz ali é bruxaria.
Cara, programar aquele jogo, fazer as músicas, cada hitzinho, fazer os sons ali, ele dubla todo mundo também, é uma maluquice.
Não, ele não dubla, ele não tem...
Ele faz, é que tem tipo assim uns sons que é ele que fez. Uns sons bizarros aí que ele usa na sonorização.
Não tem asset naquele jogo, velho, ele que fez tudo, velho, naquele jogo, velho. Cara, ninguém me convence, velho, que o Toby Fox, ele não sintetiza a própria gasolina, velho. Porque, mano, aquele cara faz tudo, velho. Tudo. Ele chega assim, mano, meu carro deu problema, tem que arrumar ele. Tá bom, eu forjo aqui uma peça pra eu pegar e arrumar meu carro. Por quê? Porque eu não quero comprar de ninguém, velho. Todos os jogos dele, mano, ele faz tudo, velho. Ele compõe as músicas, ele ganhou um Grammy, velho, por causa desse trem, velho.
Toby Fox, será que é o Rodrigo Hilbert do mundo dos games?
Meu Deus.
Agora, a partir de hoje,
mano, ninguém me convence, velho. O Toby Fox construiu a própria casa dele. Ele foi pedir eu não sei se ele é casado, mas, velho, eu tenho certeza que se ele pediu a namorada dele em casamento, ou namorada, enfim, ele que forjou o anel, velho, sabe? Não é desse nível, velho, esse cara, mano. Foda-se, velho, o cara faz tudo, mano. Se ele quiser ser bonito, ele vira, mano.
Ele vira bonito automaticamente.
Meu rosto é torto, ele aprende a montar uma máquina que desentorta o rosto e é isso, velho.
Não, vai na raça, assim, puxa o nariz e quebra o nariz e ajeita.
Pois é, mano. O Toby Fox é um cara surreal, mano, dentro do mundo dos games. E só apareceu por causa do cenário indie, né?
Cara, Undertale é tão bonito, meu pai, mano.
Desculpa, eu pilhei falando de Undertale.
É porque a gente puxou o assunto e isso encheu seu coração de determinação.
Não, é porque vocês não sabem. Tem um altar de adoração do Toby Fox aqui dentro da minha casa, sabe? Se chama Meu Computador.
Eu vou ser criminoso, eu nunca joguei Undertale.
Meu Deus.
Eu nunca joguei, mas na época...
Hilário, é uma coxinha, velho, na Steam e no Switch, velho.
Eu acho que eu tenho ele.
Eu acompanhei a história inteira, é lindo. Eu acho que eu não consigo passar dos bosses, né? Eu acho que eu sou incompetente, incapaz, mas é aquela história muito bonita.
Zerei assistindo streams, velho, Undertale roda, mano, num Game Boy,
é a mesma
Boy,
coisa,
velho.
Mesma coisa que é o cara.
Esse trem roda em tudo, mano. Roda, sei lá, velho. Roda em tudo, mano.
Era eu chorando com o Alan Zoca na época que ele ainda era do canal Electro Desire.
E ô, Hilário, como assim? Você adora o jogo de bate-espera e nunca jogou Undertale, velho?
E pior que eu acho que eu tenho Undertale em umas três plataformas diferentes, que eu devo ter comprado em alguma promoção e eu nunca joguei. Vou jogar. Fiquei promessa dentro do cast. vou jogando.
Próximo cast, o Hilário vai estar lá montando o altarzinho dele de adoração do Toby Fox também. Os wallpaper dele, tudo vai ser do Undertale também. Ele vai acordar, ele vai parar de escutar K-pop pra escutar a trilha sonora do Undertale, velho.
Eu não quero que o Hilário jogue Undertale, não, cara. Porque no outro jogo, a gente já... Em Bioshock, ele já falou que massacrava as menininhas pra conseguir Adam. Em Undertale, ele vai fazer o modo genocida.
Ah, ele vai matar todo mundo no jogo, velho. Ele vai matar todo mundo no jogo, velho.
Mas pior que você... A gente spoiler do jogo já, é das rotas e como elas funcionam, mas é muito interessante também como isso funciona dentro do jogo. Falando em amor, falando em obras-primas dos jogos indies e da indústria, eu preciso falar de Hollow Knight.
Pode falar, Hilário, você deu a ideia de fazer esse cast de jogos indie só pra falar de Hollow Knight, cara.
Esse foi meu plano o tempo todo.
Então, o teu plano deu totalmente errado, porque eu tô esperando um cast pra falar só de Hollow Knight, pô.
Aí vem o meu crime, porque eu nunca joguei Hollow Knight.
Ah,
quer
não.
Dizer, eu comecei a jogar um pouquinho, eu fiquei perdido porque eu não tinha a porra do minimapa, eu fiquei, ah não, depois eu jogo isso. Aí até hoje eu não voltei.
Somos obrigados a fazer um cast de Hollow Knight antes que lance Silksong.
Exatamente. Luigi, eu acho que a gente tem que fazer um troca-troca. Eu jogo...
Oi? Como é que é? Como é que é, colega?
Eu tentei me manter sério sobre isso, mas eu não consegui. Eu jogo...
Oi, meu chapa.
Deixa eu falar uma... Agora, só fazendo um adendo, o Jovem Nerd tá fazendo um jogo de cartas lá da história do RPG de Ganor deles, né? E daí o que acontece? Os desenvolvedores lá, o pessoal, tava testando umas cartas e fizeram uma carta de suporte que o nome era Mão Amiga.
Meu Deus.
E daí ele tava em choque, pegando... Tipo assim, não, gente, vocês não vão deixar isso pra fase de teste, né? Vocês não vão deixar isso pro jogo, né, gente?
Hilário, já tô olhando aqui passagem de avião aí pra ir pra Blumenau pra gente fazer esse troca-troca, viu?
Eu vou jantar com o Hilário hoje, só quero dizer isso.
Inveja.
Mas eu preciso falar do meu amor a Hollow Knight, que é um jogo incrível, que justamente vem de um estúdio muito pequeno. Na época ele tinha só 3 pessoas, se eu não me engano, e que saiu aquela obra-prima. O jogo que primeiro saiu só no PC, né? Ele ficou no PC por um tempo. Eu lembro que muita gente questionava de, pô, será que ele vale realmente tudo isso? Essa atenção toda, né? Até porque ele era vendido por um preço até bem barato na época, aquele preço padrão da Steam pra jogo indie ali, dos seus R$46, mais ou menos, era na época. É engraçado porque todo mundo que pegava o jogo, parecia que, ah, é só um jogo aqui curtinho, de 5, 6 horinhas, aí quando corta pra tu chegar no final com mais de 40 horas, muitas vezes. Então, é um jogo incrível, tudo que ele faz é perfeito em questão de combate, ele é, até hoje, pra mim, o melhor Metroidvania que eu já joguei e um dos melhores jogos da minha vida, assim. Então, cara, eu quero muito espalhar mais a palavra de Hollow Knight e eu estou aguardando a Silksong a cada segundo que passa eu penso em Silksong.
Vou explicar pra vocês como é que é acompanhar transmissão de anúncio de games, principalmente temporada de junho com o Hilário. Citou qualquer coisa, mano, se apareceu o branco da cabeça da formiga do Hollow Knight, o Hilário começa a surtar, velho. Ele começa a chorar. Maluco. Ele começa a gritar, e ele fala, agora também. É Silksong, é tipo um jogo mega genérico, sabe?
Mano, quando saiu mesmo e ele me mandou o trailer, eu dei uma boa surtada, porque o Hilário, ele consegue, esse desgraçado miserável aqui, ele consegue me evangelizar em algumas coisas nessa vida. Uma, entrei pro cast, outra, One Piece, outra, Hollow Knight. Cara... Eu amei Hollow Knight. Foi uma experiência incrível. É realmente um sentimento de desbravar cenários, de descobrimento. Uhum. De tu encontrando rotas. Como que o Luigi falou? Ah, fico perdido por causa do mapa. Mas, pô, chega um momento que eu olhava assim, tá, aqui eu sei que eu vou parar lá, aqui eu sei que eu vou parar lá. Aqui, o que que é essa rota aqui? Daí descobre um buraco novo com... puta de um boss e um fragmento de história e com mais equipamento. Nossa, muito bom. E Hollow Knight foi... Ele me acompanhou enquanto que eu tava estudando pra prova da ordem, né? que eu ficava lá e estudava não sei quantas horas. Meu Deus, preciso fazer uma pausa. 15 minutos de exploração. Ah, ok, cheguei na porta de um boss. Agora eu paro, volto a estudar e amanhã eu tento boss.
Cara, e esse sentimento de exploração é algo muito único de Hollow Knight e que sempre bons Metroidvanias fazem, né? Até o Luiz comentou de ficar perdido, mas o jogo quer que você fique perdido, que você se sinta meio desolado, mas ao mesmo tempo, por mais perdido que você esteja, você sempre vai chegar no lugar que o jogo quer. Não importa a rota que você pegar, o jogo sempre vai te guiar, sem você saber que ele tá te guiando, e quando você percebe que chegou num ponto importante da história, ou de avançar com as mecânicas, com os novos poderes, e sem você perceber isso. Então é um jogo muito, muito especial, assim. Eu amo demais a Team Cherry pelo que eles fizeram e estou muito, muito animado pro que está a vir aí. E quero muito rejogar Hollow Knight agora que a gente tá falando sobre ele. Eu já zerei ele 3 vezes. E isso é engraçado. As 3 vezes que eu zerei sempre foram por caminhos totalmente diferentes em que eu nem sabia o que dava de fazer. E no final das contas dava e levava a rotas e ordem de poder e ordem de bosses diferentes. É muito legal como o jogo faz isso.
Meu Deus, eu só fiz o primeiro final. Eu ainda tenho que fazer os outros.
Cara, e o que eu mais fico surpreso de toda essa sua palestra sobre Hollow Knight foi o fato de você falar que foi 3 pessoas que programaram esse jogo. E, cara, tipo, eu joguei só um pouquinho, joguei. Só que, cara, o jogo ele é bonito demais pra ser, tipo, só 3 pessoas. Ele é muito detalhado pra ser só 3 pessoas, velho.
E é um jogo com muita personalidade nas animações, nos sonzinhos, em como todo mundo funciona.
Não, o som. Claro, por favor, mostra aí pra gente como que é a larvinha.
Que isso, quer que eu mostre a larvinha, mano? Que isso?
Eu acho que tem que fazer porque eu fiz aqui um instalador aqui no cast já, velho. Aí tem que ser você, mano.
É verdade.
Olha, na minha cabeça é perfeito, cara. É igualzinho.
Pô, agora eu sou me sentindo pressionado. Mas elas fazem tipo assim. Quando elas veem o Knight. Mas é muito bom, porque os sonzinhos desse jogo são muito legais.
E feito pelos programadores.
Tem uma NPC que ela vende itens, né? Que quando o personagem entra na loja dela, ela olha assim pra ele e fala assim, papanana. Cara, é muito bom. É
mas
muito bom.
Mas com uma voz
bom.
De desânimo, assim, dela. Sim, vai, tipo, ela debruçada em cima do balcão.
Cara, é incrível esse jogo, assim. É maravilhoso.
Como assim, velho? A tia da loja é um Minion, velho. Não tem como eu falar de jogos indies, jogos favoritos. Eu falei Journey, falei de The Walking Dead, mas não tem como eu não falar de Minecraft, cara. Na moral, velho, a gente tá em 2023, velho. Acabou, velho, esse hype de ficar odiando Minecraft. Acabou esse hype de ficar falando, ah, porque Minecraft é coisa de criança, não sei o quê. Meu irmão...
Existiu, né, esse período aí do Rage contra Minecraft.
Agora o Rage é com Roblox.
É que eu acho que a culpa foi a massa de criadores de conteúdo infantilizando o YouTube.
Isso. Cara, não, na moral, vou falar a história de Minecraft aqui. Eu já fui pra uma aula da faculdade pra estudar sistemas digitais. Eu não sei se o Hilário chegou a estudar isso na faculdade também, de circuitos lógicos, portinha lógica e tal. Cara, não tinha simulador pra gente usar dentro da faculdade, porque a faculdade não tava com um contrato vigente de software de simulação. O professor, ele chegou, mano, na moral, quem aqui joga Minecraft, velho? Aí, tipo, uma parte da sala ficou tipo, ah, já joguei e tal. Sabe a Redstone? Então, ela funciona do mesmo jeito, sabe?
Perfeito.
E ele literalmente passou pra gente simular um circuito na Redstone no Minecraft, cara. Isso pra mim foi surreal, velho. Surreal. E é por isso, meu jogo favorito dos indie é qualquer coisa que a Mojang fazer. Porque até os jogos que a Mojang faz sem ser Minecraft, tipo, dos jogos de Minecraft que não são Minecraft, tipo, Minecraft Legends, Minecraft Dungeons. Cara, até aqueles jogos lá são divertidos de se jogar. Não fica nesse preconceito aí, mano. Minecraft é muito bom e só porque eu falei agora de Minecraft, eu quero fazer outro servidor, velho. Chamar os amigos tudo e deixar aqui rodando meu notebook aqui pra ele ficar esquentando.
Vamos fazer isso, hein? Porque esse ano eu peguei o Game Pass pelo computador, né? E daí eu vi assim o Minecraft. Pô, fazem anos, né? Como será que tá? Eu sei que ele foi atualizando, lançando um monte de coisa, porque sempre pipoca no YouTube, né? E daí eu entrei e o jogo assim com uma cara toda nova, cheio de coisa nova, deu pô, e comecei a fazer minha vilazinha lá.
É claro que a gente precisa ter um cast de Minecraft, né? Porque tem muita coisa pra falar sobre. Mas algo que eu lembro vividamente... Eu joguei muito pouco Minecraft no geral, assim. Não é muito o meu tipo de jogo. Mas meu irmão jogou muito na época. E algo que sempre me impressionou muito é os mods, né? Eu lembro que a galera fazia muita coisa de jogos vorazes, né? Dos Hunger Games e altos modos diferentes. Cara, uma loucura.
Nossa,
cara, sim. O Hunger Games, pra se ter noção o que, que é a força de Minecraft, o Hunger Games foi o primeiro conceito de Battle Royale na história dos videogames. Não, não na história, né? Mas enfim, que tipo, chegou no mainstream, a galera começou a jogar, e principalmente as grandes empresas viram o tanto que isso movimentava a comunidade e gerava dinheiro, velho. Ou seja, cara, se hoje a gente tem Warzone, Fortnite... E tal, porque Fortnite ele nem começou como um Battle Royale, né?
Sim.
Começou porque lá atrás, em 2011, 2012, tinha Minecraft Hunger Games, velho. Que era basicamente a mesma ideia, velho. Ou seja, o nível que esse jogo tem, velho, a importância que esse jogo tem pra toda a indústria é surreal, velho.
É muito engraçado que, esse ano eu acompanhei o RPG do Cellbit lá, o Ordem Paranormal. E eu assisti o Cellbit surgindo no YouTube jogando Hunger Games do Minecraft. Que ele começou no canal do Mark Zero e depois ele criou o próprio canal dele e surgiu um menino jogando com isso.
Tem um ponto que eu queria muito... ressaltar nesse episódio, porque acho que é um momento e também são jogos que eu gosto muito, principalmente em alguns anos pra cá eu tenho consumido mais, mas que são jogos indies brasileiros, porque a gente tem muita coisa boa, inclusive a gente tem Reels em que a gente fala sobre recomendações de jogos brasileiros, mas eu queria saltar. Eu queria comentar de dois principalmente. Um deles eu já falei num checkpoint, que é o Dodgeball Academia, que é um jogo de queimada, muito estilo anime, e é incrível esse jogo. Eu joguei ele na época do lançamento, falei num checkpoint, então dê uma procurada aí, porque é um jogo maravilhoso, em que ele mistura elementos de RPG, de ação, e muito anime de esporte com queimada. E é muito legal, é muito legal.
Tinha esquecido que esse jogo era brasileiro, velho. Cara, ele é foi... maravilhoso. Ele, na época que ele lançou, ele chegou a ser top 10 do Game Pass, né? De jogos mais jogados do Game Pass. Cara, esse jogo é maravilhoso. O problema dele, não sei se é problema, porque também acaba sendo um ponto positivo dos jogos indies, é que você não precisa gastar uma graduação inteira em cima do jogo, né? Pra você se divertir de fato no jogo, né, Ubisoft? Mas, enfim, eu acho que o probleminha... Talvez o problema dele é que talvez ele não tenha muita coisa pensada pra late game ou alguma recorrência, assim. Não sei, mas Dodgeball Academia é muito bom.
É, ele é bem direto ao ponto, assim. E eu até acho que, em questão de crítica, assim, a ele... No máximo é que eu acho que tem algumas barriguinhas, assim, que ele se estende um pouquinho mais. Só que, no geral, ele é muito gostoso de jogar, ele é muito divertido. O texto... E isso é uma parada que me chama muito a atenção nos jogos brasileiros. O texto pensado no português, sabe? A gente vê que o texto do Dodgeball Academia é muito cheio de personalidade, com trocadilhos em português. Então fica um texto bem legal, um jogo bem gostoso de consumir. E um outro jogo que eu acho que eu nunca falei dele no cast, mas que eu joguei, acho que foi ano passado ou ano retrasado, não me lembro, que foi o Unsighted. Um jogo maravilhoso, maravilhoso. Metroidvania ali com uma visão meio de cima, meio isométrica, assim. Um jogo que fala sobre muitos sentimentos humanos em ciborgues, em robôs, assim. Em que uma das mecânicas é o tempo de vida dessas máquinas, dessas pessoas, no caso. Em que elas... vão morrer, e quando tu conversa com elas, elas têm o tempo de vida delas ali, quanto que elas têm em horas, tipo, ela tem 2, 3 horas de vida, e isso é uma mecânica dentro do jogo, porque tu pode pegar itens que aumentam esse tempo de vida dos NPCs, e se o NPC morreu, você perde tudo relacionado a ele. Se ele é dono de uma loja, você perde a loja, por exemplo. Então, ele é um jogo muito, com muito coração, com muito carinho, ele conta uma história muito bonita de amor entre duas personagens. Mecanicamente, ele é um Metroidvania com um combate delicioso, com parry, com combo, com armas diferentes. E é um jogo muito pensado também em speedrun, se você quiser ir pra essa vibe, que você consegue quebrar a sequência de vários momentos do jogo, várias mecânicas que o jogo tá lá desde o começo, mas você não sabe que elas existem até tu precisar delas. Então, cara, é muito legal, assim. É um jogo incrível. Tava no Game Pass um tempo atrás, não sei se ainda tá, mas é um jogo maravilhoso.
Essa é uma área dos jogos indies que precisa, né, crescer um pouco mais, ter... ter mais ideias brasileiras entrando nesse cenário indie, porque o brasileiro ele é um povo criativo já, né? Ou seja, tá faltando só a gente ter essa guinadinha, esse apoio pra gente conseguir ter essas ideias boas dos brasileiros dentro dos mundos dos games. E a gente viu que dá resultado. Muita gente acaba sendo, tipo, o Horizon ser... Horizon Chase, né, no caso. Ser uma releitura do Top Gear, tá, mas, cara, ó, a ideia original que é Unsighted, a ideia original que é Dodgeball Academia, Chroma Squad, Dandara, por exemplo, cara...
O KZ e The Wild Masks também é um jogo inspirado muito em Donkey Kong também, que é muito bom. Eu só queria ressaltar as desenvolvedoras do Unsighted, porque é incrível o que as duas fizeram, e é um jogo que acho que merece todos os prêmios possíveis, e é uma pena eu não ter falado deles até o momento no fliperama, mas é a Tiane e a Fernanda, elas fizeram o jogo. O estúdio delas é o Pixel Punk, cara, é um estúdio incrível, então vão atrair esse jogo, porque vale muito, muito a pena, e é um jogo PR, que da nossa terra, e é maravilhoso. Então, antes da gente fechar o episódio, eu quero só agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que ajudam o Fliperama Nerd a se manter, que tem acesso a todos os benefícios. Quero agradecer a Vivian, ao Bruno Felipe, que está escutando o episódio aqui com a gente, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho e também ao Gaba. O apoio de vocês é extremamente importante para a gente manter o Fliperama Nerd cada vez melhor, cada vez maior e se desenvolver cada vez mais aí no mundo podcasteiro. Então, agradeço demais o apoio de vocês.
Eu sempre acho o máximo de, tipo, tá um monte de nome, Vivian, Bruno Felipe, Pedrinho. Eu acho o máximo. Pedrinho. Eu acho o máximo isso, velho.
Mas então, fechamos nosso episódio do Fliperama. Conversamos sobre vários jogos. Fica a recomendação de todos esses pra vocês também. Lembrando que a gente vai ter, na postagem do episódio, a lista dos jogos que a gente citou. Então, você pode ver a descrição ali, os jogos que a gente conversou. Então, né, qualquer dúvida que você tiver, vai estar lá na descrição do episódio. E também, pra gente estender essa conversa aos nossos ouvintes, vamos deixar uma perguntinha pra vocês aqui no Spotify. Então você pode entrar lá dentro do episódio e responder. Assim a gente consegue ver a sua resposta e também marcar ela, deixar ela fixa lá pra todo mundo conseguir ver ela. Que é qual é o jogo indie favorito de vocês? Qual faltou na nossa discussão? Qual vocês querem ver cast? Né? Acho que tudo isso são perguntas que vocês podem responder nos nossos comentários do Spotify. E aproveitando que você está no Spotify, também entre no nosso perfil ali e dê 5 estrelinhas pra gente, que ajuda demais pra divulgar os nossos episódios, nosso programa. Então agradeço todo mundo que escutou até aqui, lembrando das nossas redes sociais, Fliperama Nerd oficial no Instagram e também no Fliperama Nerd no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Converse com a gente lá e se você quiser, venha ser nosso apoiador.
Entre pro culto do Fliperama Nerd, cara. Entre pro culto do Fliperama Nerd. A gente não sacrifica ninguém.
Exatamente. A partir de 10 reais você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Valeu, gente. Até a próxima.
Falou, tchau.
Falou.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.